Fala galera, esse daqui é o Lá de Saturno, um podcast que vai abordar tudo que rola no mundo pop, no mundo nerd, no mundo geek e tudo que a gente quiser. Eu sou o Denis Pedrosa, tô aqui com o César Gabriel.
E aí galera, beleza?
Com o Gustavo Pereira.
Saudações galera, aqui é o Bolinho.
Gustavo Pereira, conhecido como Bolinho. Nesse primeiro episódio a gente vai comentar, não tinha como não comentar, o filme do ano, o filme do momento, o assunto atual que é o último filme deste ciclo da Marvel, que foi Vingadores Guerra Infinita, Ultimato. O filme foi lançado agora na última quinta-feira, dia 24, e tem quebrado recordes de bilheterias. Gustavo, qual foi a tua primeira impressão do filme? Atendeu às suas expectativas? Fala aí.
Cara, acho que assim, a primeira impressão que eu tive do filme, eu não tava esperando tanto, né, porque eu achei o Guerra Infinita bem paradão. Por mais que tenha tido as cenas de ação, a história eu achei meio parada, foi um desenrolar bem, bem lento o filme. Eu achava que esse do Endgame, né, o Ultimato ia ser do meu jeito, mas foi diferente. Eu gostei bastante da temática, da história, o final que ele deu pra gente.
E tu, César, atendeu às tuas expectativas?
Cara, atendeu. Eu já tinha a ideia de que o filme ele era um pouco parado, realmente. Ele é um filme um pouco monótono, mas ele é monótono na hora certa. Ele sabe construir a história dele muito bem. O desenrolar da trama é muito, muito bem organizado. Eu acho que as ações do filme, né, a parte de ação do filme, ela acontece na hora certa. Ela não é um filme que cansa você, é um filme que te prende, sabe? Ainda mais pra quem é fã. E eu acho que do ciclo dos filmes de Vingadores, eu acho que ele e Guerra Infinita foram os melhores. Eu não consigo dizer qual filme foi o melhor, mas eu, particularmente, prefiro o Ultimato. Eu preferi ele do que o Guerra Infinita. Até porque foi um filme que, né, mexeu muito com os fãs, até por causa da morte do Tony Stark, a volta do Peter, né? A cena do Peter Parker com o Tony Stark foi a semelhante cena do filme Guerra Infinita, em que o Peter morreu e o Tony Stark, que ficou com ele nos braços, sabe? Então foi, tipo, uma coisa muito chocante, que realmente mexeu muito com fã. Eu acho que foi um filme com muito fanservice, velho. Muito fanservice mesmo. Eu acho que não ficou tão ruim a quantidade de fanservice que teve no filme.
Não,
e eu achei
muito
bom.
Isso é verdade. Isso é verdade. Teve muito isso.
Teve muito fanservice
isso
nesse filme. E eu particularmente gostei muito do filme. Eu não sei se ele é o melhor filme da Marvel. Eu acho que devem ter melhores. Agora eu não tô recordando muito bem. Mas ele é um filme muito bom. Agradou muita gente.
Pra mim, cara, o filme ele é um filme feito pra fã. As referências que as personagens fazem, o lance lá do Homem-Formiga citando o tempo todo The Back to the Future, que é De Volta para o Futuro, que é praticamente a bíblia dos filmes nerds que tratam a viagem no tempo como assunto principal, e ele citando isso o tempo todo. Foi um fanservice. O aparecimento, a volta, na verdade, dos personagens que haviam morrido em Guerra Infinita foi sensacional. A entrada, enfim, a entrada da Capitã Marvel na equipe dos Vingadores, a ida do Thor para os Guardiões da Galáxia também, porque isso acontece nos quadrinhos, a passagem de legado do Capitão para o Sam, que é o Falcão, que acontece também nos quadrinhos, enfim, tudo isso foi um grande fanservice, como vocês mesmos já falaram. Mas o que a gente vai comentar aqui é se o filme, se ele não tem algumas pontas soltas que ficaram sem explicação. A primeira que eu vou levantar pra vocês é a seguinte. Logo no começo do filme, quando a Capitã Marvel resgata o Stark do espaço, e ela fala assim, eu vou atrás do Thanos e acabou. Eu sou fera, eu vou resolver isso. E o Thor se levanta, tava sentado numa poltrona, se levanta, vai até ela e convoca o machado dele lá, a arma nova dele, né? Convoca, levanta o braço e o machado vem até ele, como o Mjolnir já fazia. E a Capitã e o Thor ficam se encarando ali. Eu quero perguntar pra vocês se vocês não acham isso um erro de continuidade, porque é a única cena em que os dois interagem, mesmo eles não trocando nenhuma palavra um com o outro. Pra mim, o Joy e o Anthony Russo pensaram no roteiro e na produção de fazer meio que um casal entre os dois, afinal são dois superpoderosos, só que na montagem final do filme eles decidiram não fazer. E ficou meio que um erro de continuidade. O que vocês acham?
Eu acho que não foi isso não, porque se você perceber a Capitã Marvel, primeiro que ela tem pouquíssima participação no filme, ela é pouquíssima explorada, segundo que ela interage pouco com todos os heróis, ela aparece no começo e aparece no final do filme, na guerra, ela não aparece mais, basicamente. Então acho que não, velho, eu acho que foi mais uma ideia da sua cabeça mesmo, eu acho que não tem nada a ver.
Mais loucura minha?
Eu acho que sim, velho.
Cara, eu não sei se foi um erro também, né, porque assim, gravaram as cenas antes de sair, né, o filme da Capitã Marvel. Então, tipo assim, foi meio que surpresa. Ela só chegou a fazer lá as coisas dela e depois ir embora. Então, o pessoal também não conhecia tanto ela assim, né? Meio, já é difícil interpretar. E tu meio que forçar um negócio entre os caras que nunca nem se viram antes, né? Nunca tinham conversado também. Acho que não foi um erro, não.
Essa foi a sensação que eu tive, entendeu? Que foi a primeira vez. O Thor até diz assim, gostei dela. Tipo,
é, gostei
nossa.
Dessa,
tipo,
né? Gostei dessa.
É, gostei dessa. Exatamente aquele clichê de que, ah, eles vão ser, brigar um com o outro, mas no fim vão estar se
Sim.
gostando. Aquele clichê.
É,
Só
se eu não me
que.
engano, foi meio isso mesmo.
É essa sensação que eu tive quando eu vi o trailer e quando eu comecei a assistir o filme. Mas quando eu vi que a Capitã sumiu, como o César falou, eu falei, nossa, eu acho que eles. Porque filme é assim, gente, pra quem você que tá nos ouvindo. Filme eles não gravam na cronologia do roteiro. Inclusive, o Oscar tem uma categoria só pra montagem do filme, que são os
É.
pós-produtores que fazem. Então, eles gravam várias cenas, depois eles montam, certo? Pra mim, foi nessa montagem que eles desistiram de fazer o chip.
Sim, é porque
É,
a gente.
pode ser, pode ser.
Pode ser. Você também acha. Mas assim, eu vi em algum lugar, não lembro aonde, que as cenas com a Marvel foram gravadas antes dela fazer o filme dela. Então, tipo assim, não tinha interação entre eles. Era bem mais complicado fazer uma interação entre eles. Ela meio que olhava pra câmera e falava com a câmera, entendeu? Tipo, porra, deve ser
É.
um porre pra ela fazer isso.
É, o César levantou uma questão aqui da Capitã ser pouco utilizada no filme. É,
Muito,
vocês
foi
acham que é
mal
um
aproveitado.
problema? Vocês acham que é um problema criar um personagem super poderoso demais, assim, não ter vilões à altura? Porque, por exemplo, Superman. É, eu já vi uma entrevista do George Miller, que ele já fez algumas HQs do Superman para DC e participou de produções da Warner. Que ele diz assim, que o Superman é difícil encontrar um vilão para ele. Claro, tem a Kryptonita, o Lex Luthor, mas, pô, se o Superman quiser acabar com o Lex, ele acaba. Entendeu?
Verdade.
O grande ponto fraco mesmo do Clark Kent é a Lois Lane. Porque se ele quiser, mano, ele não tem ninguém que vá parar ele na Terra. Certo? Tem o Brainiac que enche o saco dele, mas ali é a Liga da Justiça. Então, vocês não acham que é um problema criar um personagem muito overpower? Porque aí você vai ter que retirar ele das ações do
Eu
roteiro?
acho. Eu acho completamente, velho. Ela foi pouco utilizada pro poder que ela tinha, sabe? Eu acho que eles não deram devido espaço para ela no filme, pela tamanha importância que ela tinha
O
dentro de um
poder, né?
cenário grandioso de batalha contra um vilão grandioso. Você pega o Thanos, velho. O Thanos, ele tava sem a manopla. Ele bateu de frente com o Homem de Ferro, com o Capitão América e com o Thor.
Com
Mesmo barrigudo.
tudinho, tudinho, tudinho.
Sem a
Sem a manopla,
manopla,
ele já tinha batido no Hulk.
ele bateu nos três, só na porrada mesmo, velho. Você viu o Capitão
Tava com
América
uma
todo
joia ali.
destroçado, o escudo dele todo fudido, sabe? Então, eu acho que ela foi pouco utilizada e eu acho que não foi muito bem. Eu não sei
Explorada.
dizer.
Mas
Talvez.
assim, ó.
Talvez ela deveria ter sido mais explorada, eu acho.
Sim, eu acho que foi realmente o que o César falou. Ela teve pouco espaço. O espaço que ela teve no filme foi pouquíssimo. Mas assim, ela foi criada como um overpower, porque provavelmente não. Com certeza vai vir um Galactus aí, porque essa parceria com a Fox, né? Não comprou,
Sim.
mas tá quase comprando a Fox, vai trazer os X-Men e o Quarteto, né? Então provavelmente vai surgir vilões assim. Tem vilões bem mais fortes que o Thanos. Galactus aí provavelmente
Os
vai ser
Galactus
um.
são os deuses, né? São os deuses da
Não,
Marvel.
não, o Galactus é aquele que veio com o Surfista Prateado, entendeu? Então o Surfista Prateado
Sim,
era o
tô
arauto
lembrando.
dele. Então, como tem essa junção agora com a Fox, provavelmente vai desenvolver um quarteto, alguma coisa aí lá para a próxima geração no cinema. Então, assim, eu não acho que foi um erro, mas o espaço que ela teve agora foi ridículo. Foi ridículo. Ela tinha muito potencial, mas não, vamos deixar ela lá no espaço e não vou mexer com ela.
Ela partiu uma nave ao meio, mano.
Pois é, cara. Pois é.
Não faz sentido.
Aguentou a cabeçada do Thanos, né?
É, velho,
Verdade.
sei lá.
Aí, tipo assim, se vier. Tem muito vilão mais forte que o Thanos, que deixa o Thanos no chão. Então, provavelmente, eu acho que ela vai ser uma peça fundamental no futuro.
Ok. Outra coisa que me incomodou bastante também é a forçação do Thor como alívio cômico. A gente sabe que a Marvel tem a fórmula mágica, né? Sempre são filmes alegres, coloridos, com alívio cômico. Isso nunca me incomodou. Apesar de que em Guerra Infinita, o Bruce Banner virar o alívio cômico pra mim foi horrível, cara. Eu
também
detestei, não gostei,
concordo,
não gostei
concordo
mesmo. Tem uma coisa que eu tenho que criticar de Guerra Infinita, é o Bruce Banner como alívio cômico. Dessa vez, eles decidiram utilizar o Thor, que pegou que pegou características cômicas desde Ragnarok, que pra mim é o melhor filme do Thor. Porque os outros dois eu excluí da minha vida. Como Homem de Ferro 3. Como Homem de Ferro 3, eu excluí, não existe pra mim. O César falou, eu não sei se tem filmes melhores que o Endgame dentro da Marvel. Pra mim, o Homem de Ferro 1 é um primor, sério mesmo, é um primor pra mim. Mas o 3, aquele cara lá, o meu Deus, como é o vilão? Mandarim. Meu Deus, aquilo é ridículo, cara, ridículo. Enfim, e me incomodou bastante o Thor, ele tá gordo e tal. No primeiro momento funcionou, é legal e tal. Viu que ele entrou num modo depressivo, ele fundou New Asgard na Terra, né, com os Argardianos.
Ficou jogando Fortnite, mano.
Ficou jogando Fortnite, pô, da hora. Com os Argardianos que tinham sobrevivido, bem legal.
Isso foi esse fanservice também, velho.
Muito fanservice. Fortnite é um jogo que tá em alta, jogando no Xbox, tá? No Xbox.
Pois é.
E assim, só que tipo, o cara é um deus, mano. Apesar de ter as limitações dele na Terra, ele é um deus, ele poderia ter emagrecido rapidinho se ele quisesse, mas não, o roteiro ficou forçando aquilo, forçando, que ele virou um bêbado. Claro, o Thor tem muitos conflitos internos, né, como a gente viu com a mãe dele, que foi muito bom, na minha opinião, com a própria Jade. Enfim, mas vocês não acham que também que a Fox errou de novo no alívio cômico?
Não, assim, o alívio cômico do Thor eu achei bem, assim, parecido com o que eles tentaram introduzir em Vingadores 1, né? Como ele, ainda sou da realeza e tal, porque quando o Thor errou, ele até falou pra mãe dele, né, eu não posso errar, eu não sou diferente de todo mundo. Então, assim, ele meio que voltar a se comportar como o príncipe de Asgard, de uma forma assim, eu não posso errar, por isso que ele cortou a cabeça do Thanos, né, porque o Thanos tinha falado no filme anterior.
Não deu, não pensou duas vezes.
Então, tipo assim, ele ter esse comportamento de novo numa fase depressiva, eu achei legal, eu achei que... Foi bem legal, mas o Thor ficar gordão ali, eu achei meio forçação de barra, né?
Forçaram, né?
Eu achei muito mais zoado que o Bruce Banner no Vingadores Guerra Infinita. Muito mais zoado. O Thor, ele tem uma importância muito maior que o Hulk tem, velho.
Sim.
Então, tipo assim, ele dentro de uma batalha, gordo daquele jeito, sabe? Não, acho que
fez tudo aquilo,
não,
né? Fez tudo aquilo gordo, né?
Não, e fazendo trancinha na barba, cara.
Não, eu sinceramente não gostei, mas foi uma
não, nada. Gente, você que tá nos escutando aqui, a gente amou o filme. A gente tá só colocando pontos aqui, entendeu? O filme é uma obra-prima.
Acho que foi uma coisa que ninguém esperava, né? Ver o Thor gordão, cara. Acho que ninguém esperava.
Foi surpreendente.
Foi muito engraçado no início, assim, quando tu viu ele. Quando eu vi ele, né? Eu achei muita graça daquilo. Pô, cara, sacanagem.
E assim, o Thor, pra mim, ele evoluiu muito como personagem. Pra mim, nos dois primeiros Vingadores, ele não fede nem cheira. Mas a partir do filme solo dele, como Ragnarok, eu passei a ver o personagem de outro jeito, os dramas dele, como eu falei, os conflitos. E comecei a gostar mais do personagem. Porque pra mim, os dois primeiros filmes dele são muito ruins, cara. De verdade, assim, se tem três ou quatro filmes que eu posso excluir da minha vida, dois é do Thor. E aquele lá do Homem de Ferro, que eu não quero citar de novo aqui pra não sujar a boca. Enfim, eu realmente detesto o Homem de Ferro 3, cara. É um personagem que eu adoro e a Marvel, pra mim, errou feio. Ok, outro ponto que eu ia citar aqui, gente, é o seguinte. Surpreendeu vocês, como me surpreendeu, o fato da história avançar 5 anos? Porque, assim, eu tava comentando com uma colega nossa na faculdade que por que que a Viúva Negra tava ruiva de novo? Sendo que, em Guerra Infinita, ela tava loira. Certo? Porque ela tava vivendo a clandestinidade dos fatos de guerra civil, porque ela apoiou o capitão, certo? E ela tentou se disfarçar ali. Quando eu vi o trailer e vi que ela tava ruiva, a pergunta que me veio foi, meu Deus, por que que essa mulher, no meio do maior conflito intergaláctico do universo, vai parar pra pintar o cabelo? Né? E eu não tinha entendido. Assistindo ao filme, eu vi que se avançou 5 anos na frente pra história, e o cabelo dela cresceu. Afinal, ela é ruiva. Esse fato de ter avançado 5 anos pegou vocês de surpresa também?
Cara, pegou. Eu não imaginava que iria avançar 5 anos, mas eu não fiquei, tipo, abalado, não. Eu compreendi, até por causa da volta do Scott Lang, né? Do Homem-Formiga. E aí foi explicado o porquê dos 5 anos depois, sabe? Então eu acho que coube na hora certa e avançou muito bem no
filme. Eu achei ótimo, só tô falando assim, que foi muito bem feito, sabe? Eu achei que coube certinho, como você falou.
Foi, não, foi basicamente eu, isso. Eu também achei bem normal, né, avançar esse tanto, essa quantidade de anos, porque, tipo assim, não tinha como o Homem-Formiga voltar, né, porque não tinha quem trazer ele, ninguém sabia onde é que ele tava, então, tipo, foi um negócio do acaso, então...
O rato foi o herói do filme.
Pois é, levou 5 anos pra esse
acaso. Não, foi o Mickey, foi o rato, vocês não viram a referência.
É, tem isso, é verdade. Eu vi esse negócio em algum lugar que eu não tô lembrando agora.
Entendeu?
Mas então, é isso.
Então, foi esse acaso, entendeu? Esse acaso tinha que acontecer de algum jeito, então foi, tipo, 5 anos no futuro. E o pessoal não ia fazer nada de luto, né, tipo, instantâneo. Não ia ter como fazer, porque o pessoal ainda ia estar muito com a cabeça assim. Tu viu que depois de 5 anos o Homem-Formiga perguntou pro menino, né, o que que aconteceu? Ele só, tipo, meio que fez que ia chorar, enxugou o rosto e foi embora.
É, e o fato de avançar 5 anos também deu oportunidade pro Stark reconstruir a vida dele, porque ele não perdeu ninguém. A Potts ficou viva. E ele reconstruiu a vida dele, se enfiou lá no mato, né? E com uma casinha de madeira e teve a filha dele e ele tinha algo a arriscar. Né?
Sim.
Isso já leva ao ponto do último ponto desse nosso primeiro episódio, que é, finalmente acabou a discussão de quem é maior, Stark ou Rogers, Capitão América ou Homem
Mas
de Ferro.
Nem a pau, velho.
Não acabou, não.
Nem a pau.
Agora que não, começa de novo. Agora
com
é que
certeza,
começa.
Começou de novo, né, na verdade.
É.
Começou de novo. E eu vou dizer um negócio aqui. Nesse filme, o Rogers, ele teve muito mais importância que o Capitão, que o Tony Stark.
O Tony?
Na minha opinião.
Não fala isso, cara.
Cara, eu vi assim...
Ele não, teve... tô brincando. Eu, calma aí, deixa eu só completar minha frase aqui, porque eu acho que dizer que ele teve muito mais importância, eu acho que é babaquice, da minha parte. Os dois tiveram muita importância, tanto é que eles se uniram muito no filme. Tem a cena que eles voltam em 2012, né? Eles se veem lá, inclusive o Hulk batendo lá, e depois ele tenta socar o carro. Muito comédia aquela cena.
Na invasão de Nova York.
Verdade. E aí o Tony Stark pergunta pro Rogers se ele confiava nele. E aí ele fala que sim, sabe? Então ali foi uma mistura
de sentimentos. Eles se amam e se odeiam ao mesmo
tempo. Exatamente. Então foi brincadeira o que eu disse. Eu acho que cada um teve sua importância. Eu quero ficar em cima do muro mesmo, porque...
Não, mas quem é maior, César? Sai em cima do muro.
Ah, maior pra marca Avengers, você fala?
Quem é o maior? Quem é o maior? Ponto.
Tá, vamos lá. Eu prefiro o Tony Stark. Eu acho que ele foi mais importante.
Sua preferência.
Eu prefiro o Tony Stark. Sim. Eu prefiro o Tony Stark.
E pra ti, Gustavo, como foi? Qual dos dois teve maior importância pra ti? Qual dos dois é maior pro universo Marvel?
Assim, como o César falou, né? Os dois tiveram uma grande importância. Mas assim, ao meu ver, o Tony foi quem proporcionou toda a segunda chance, né? É, que foi provavelmente
não,
o...
Desculpa te cortar.
Não, beleza.
Desculpa te cortar. É, o pai do Scott Lang demorou anos pra desenvolver a viagem
do
quântico. E o cara estalou os dedos e resolveu, cara.
Entendeu?
É, realmente.
Coisa que o Banner, que é uma mente brilhante, não conseguiu. Claro que não é a especialidade dele.
Como ele tinha Banner... falado, né? Como ele mesmo falou, não é minha área.
Sim, mas o Stark tem uma mente brilhante, sim, né? Sim, pode continuar. Sim.
Como assim, o Tony, ele deu a segunda chance, né, de enfrentar o Thanos. E provavelmente foi esse o futuro que o Doctor Strange tinha visto lá, né? É, por isso que ele fez todo aquele negócio, entregou a joia e tudo. Bem fácil, né? Acabando bem fácil. E, tipo assim, eu acho que o Stark foi ele que proporcionou, mas durante a luta mesmo, quem tomou na luta com o Thanos, né? Em si, naquela hora que vai os três. Quem tomou a frente foi o Capitão, que deixou o Thanos putaço.
Cara, deixa eu abordar outra coisa aqui, Gustavo, rapidão. É o Steve Rogers pegando o martelo do Thor. Foi
não, melhor entrada, o Mjolnir. Nossa, aquilo foi sensacional.
Todo mundo esperava,
né,
que era o Thor que tava puxando, né? E não, foi o Capitão.
Sim. Exatamente. Fiquei alucinado naquela cena, velho, sinceramente.
Não, eu gritei pra caramba, velho. Gritei pra caramba, e ó que não sou Team Cap, né, mas...
Cara, e
foi lindo,
ele invocando o raio, mano, ele invocou o raio,
já
sabe?
Tava...
Ele invocou
o raio, foi
tudo, velho.
Porque dizem, né, que o Capitão, depois que ele conta em Guerra Civil, que ele sabia, ele, tipo assim, ele fala a única coisa impura que ele tinha no coração dele, que é que ele sabia que o Buck, que era amigo dele, que ele tava defendendo, matou os pais do Tony, e que ele vira digno, finalmente, porque ele fala a verdade pro amigo dele.
Sim, certo? Ele sabia, né? Falou.
Mas, assim, a minha opinião, cara, que não tem como eu julgar isso justamente. Eu sou Team Iron declarado e não gosto mesmo do Capitão. Eu acho que, às vezes, o Capitão força a barra mesmo. É muito como a gente comenta, o jeito americano de ser, né? Tipo, cara, patriota e tal.
É,
mas pra
é
mim,
verdade.
Claro que a gente sabe que o Robert Downey Jr. é o pilar desse projeto de 10
Sim.
anos aí da Marvel, né?
Sim.
Um ator que, pra mim, ele se interpreta, por isso que é tão bom. Pra mim, desde o início, cara, presta atenção, ó. O primeiro Vingadores, todo mundo acha ele um bosta. Todo mundo não gosta do jeito prepotente dele, arrogante, egoísta.
É verdade.
Enfim. Mas ele se arrisca, certo? Ele muda a direção da bomba nuclear lá, que foi lançada sobre Manhattan, onde milhões, milhões, uhum. milhões de inocentes iriam morrer. Em Era de Ultron. O Ultron foi cagado
Sim.
dele? Foi. Mas
foi
o cara tava
cagada
pensando...
Dele.
Foi muita cagada dele.
Foi muita cagada dele ali, mano.
Tipo, foi a cagada, né?
Foi.
Mas só que ele só teve essa cagada porque ele teve a visão do
Ele tinha
Thanos,
medo, né, cara? Ele tinha um medo daquilo, né? Que a
porque,
Wanda,
acima
a Wanda
de
colocou...
tudo... Exatamente, acima de tudo, o Iron Man, o Homem de Ferro, ele era humano, cara. Ele sabia
Sim.
que tinha outros humanos como ele, só que desprovidos do dinheiro dele e desprovidos da inteligência dele, certo? Então ele tentou criar uma proteção pra Terra. Deu errado? Deu. Beleza.
Deu.
Guerra Civil. O cara, ele se propôs, ele se submeteu ao governo, um rebelde, um cara que não seguia regras, que tinha
Sim,
fama
verdade.
De ser um rebelde, se submeteu ao governo pra... evitar menos desastres como herói. Enquanto o Capitão tava defendendo só o seu crush. Então, pra mim, é impossível ficar do lado do Capitão, cara. De verdade. Eu acho digno você lutar pela amizade, pela fraternidade. Ainda mais o Buck, que não tinha culpa direta, porque ele tava sendo controlado. E, enfim,
fez,
cara...
Ele só matou.
Ele só matou.
Só matou, né? Ele só matou, mas não foi culpa dele.
É,
sou muito
não foi
do Buck não, mas ok.
É, não foi culpa do Buck, né, cara? Mas, assim, pra mim, o Stark sempre foi o líder e o Capitão sempre foi o soldado, entendeu? Eu acho que ambos são gigantescos pra cultura pop, principalmente pra Marvel. São gigantescos, Sim. trazem valores legais, mas eu não consigo julgar justamente. Respeito muito a história do Capitão, mas pra mim, o Homem de Ferro foi sensacional. Apesar de eu achar que com um estalo nos dedos, ele teria que ter... A cabeça dele tinha que ter explodido, mano. Porque se quase matou o Thanos e quase matou o Hulk, por que que ele iria suportar
abre
aspas tão...
A maneira como se encerrou o Ultimato, o filme, fez para os fãs mostrar a tamanha importância que o Tony Stark tinha. Até mais que o próprio Steve Rogers. Então, eu acho que eles fizeram a maneira de o filme se encerrar com o povo entendendo de que o Tony Stark ele tem uma importância maior. Tá, eu penso desse jeito.
Era o grande herói. O César falou, né, o final do filme reuniu muita gente, teve muita história, assim, porque tu vendo os personagens, tu vai lembrando, né, da história dos filmes e tudo mais. E, realmente, eu acho que fizeram essa homenagem, né, de fim pra ele, mostrando que foi, tipo, foi esse cara aqui que introduziu tudo. Então, achei bem, bem legal também.
Dizem que é porque a Marvel não ia dar conta de pagar o cachê do homem, mano.
É, mas o cachê é
muito
alto
mesmo, velho.
Muito
dinheiro. Era tipo o triplo alto. Do Chris Evans, cara. É absurdo.
Que já, era
já tinha feito.
Né? Que já tinha feito Tocha.
Já tinha feito
e
Tocha,
tal.
Exatamente. Já tinha feito Marvel. E vocês viram que o ator do Thor, o Chris, alguma coisa lá, renovou, né, com a Marvel. Ou seja, vamos ter Thor no volume 4 de Guardiões da Galáxia, que vai ser sensacional.
Sim, é isso
que eu acho.
É que
o
tô
Thor funciona muito bem com o Lord Star, cara. Será que ele vai estar gordo, Gustavo?
Não é possível, né?
Não, eu acho que
gordo.
Não.
Eu acho que ele funciona muito bem gordo. Eu acho que sim, cara, porque é Guardiões da Galáxia, né? Guardiões da Galáxia é bem zoeiro. Eu achei que ele funcionou muito com o Guaxinim, cara.
Exatamente,
Lebre.
Com o Rock.
Eles dois são muito foda. Eles são muito foda.
Vamos, então, Lebre, vamos, Lebre! Então é isso aí, gente. Esse daqui foi o episódio piloto do Lá de Saturno, esse projeto inicial. Espero que dê tudo certo. Nós vamos comentar ainda sobre os próximos filmes, sobre livros, enfim, sobre tudo que nós quisermos. Muito obrigado ao Gustavo, que tá falando de outro estado, lá do Acre, valeu mesmo. Também obrigado ao César,
cara.
Eu espero
valeu,
contar
mano,
com vocês no próximo episódio e com você que tá me escutando. Divulgue, mande pro seu amigo que gosta de cultura pop, você já assistiu o filme, não se importa com spoiler, mande pra ele, nós nos encontramos no próximo episódio do Lá de Saturno. Valeu, gente!
Valeu!
Falou!